experimentar o Acabe, um chá 100% natural e muito potente, que vai auxiliar e lhe devolver o prazer de comer tudo o que lhe dá vontade. Está acima do peso? Com gordura no fígado, pedra nos rins ou com a pressão arterial descontrolada? Você precisa do Acabe. Para qualquer mal, Acabe, chá 100% natural. À venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais.
Feliz aniversário! Comemorando quantos anos?
Eu? 18.
Não, Dona Irene, a farmácia permanente.
Ah, sim! São 26 anos, vendendo barato e botando pra parar.
Fralda Big Fral Plus ou Noturna Leve 4, pague 3, 10 de 6,99. Fralda Mili Leve 4, pague 3, 10 de 6,50. Desodorante Dove Aerosol Leve 4, pague 3, 55,90. Toalha Johnson Leve 4, pague 3, 29,90. Aniversário farmácia permanente.
É por você.
Oportunidade para comprar agora. Grande preparação Black Friday Ricardo Eletro Eletroshop. Absurdo. Smartphone Alcatel câmera de 8, só 12 sem juros de R$29,90. Impressionante. Cama Box Casal Paixão de R$499 por 12 de R$29,90 sem juros. Grátis dois travesseiros. Impossível. Refrigerador, só 12 sem juros de R$99,90. Menos de 100 mensais. Impossível. Panela de arroz Britânia 10 xícaras ou ventilador Arno, só R$99,90. Eletroshop Ricardo Eletro.
Eu tenho um lugar certo pra você economizar. Varejão do Cimento, todo mundo compra lá. Lá o pessoal sempre me atende bem. Vem pra cá também, pro Varejão do Cimento. Eu estou comprando 100% barato. Varejão do Cimento, tô economizando. Vem também pra cá. Varejão do Cimento é seu lugar.
Varejão do Cimento. Trabalhamos com as melhores marcas, Cimento Simpó e Cimento Elizabeth. E temos argamassa. Atendemos em todo o Sertão e Alto Sertão, no Atacado e Varejo. Menor preço, qualidade e atendimento você tem em Floresta. Telefone 3621 8060. Varejão do Cimento. Oferecendo sempre o melhor aos nossos clientes.
Os melhores programas, os melhores apresentadores. Por isso você ouve a rádio que está mais perto do seu povo.
Estamos com você.
É por tudo isso que a Milênio é a rádio de Alagoas.
Está de volta. De volta. O Liberdade de Expressão.
Estamos de volta com o programa Liberdade de Expressão pela sua Rádio Milênio. Agora 10 horas e 29 minutos. Em nome dos nossos anunciantes, nossos patrocinadores, Almir Ferragens, tudo para sua casa e construção do piso ao teto com os melhores preços da região. Santana Center, o maior centro de compras da região. Supermercado Ouro Branco é da casa, é da gente. Atacadão São Paulo, a loja da fábrica, sempre com muitas novidades. Loja Mais, a sua casa merece mais. Requinte Móveis, móveis de qualidade. Ótica Olhar do Sertão, sua visão em boas mãos. Estamos trabalhando em nome do Acabe, o chá 100% natural para qualquer mal. Acabe. Vitamel, a vitamina da família brasileira. Doutora Priscila Reis, conheça a iridologia. Consulta feita através da íris dos olhos, onde é possível identificar qualquer disfunção do seu corpo. Telefone e marque a sua consulta. 9-9686-4550 ou 98756-7600. Todas as quartas-feiras, atendimento no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A Aline Acessórios tem um acessório que combina com você e Varejão das Miudezas, mais barato só se for de graça. Olha, gente, daqui a pouquinho nós vamos ter o Momento Saúde. Estamos com o Dr. Honório, a doutora Suzana, né? E já a gente vai ter o Momento Saúde aqui no Liberdade de Expressão. O tema vai ser Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata, né? É muito importante o tema para você que está aí na sintonia ouvindo Liberdade de Expressão. Às 10h30 agora, vamos com Alberto Santos, direto das ruas de Santana, trazendo informações. Alô, Alberto, bom dia mais uma vez.
Bom dia, Gilmar, de volta no Liberdade de Expressão. Quarta-feira maravilhosa, feriadão em Santana do Ipanema em todo o Brasil. Estou aqui no centro da cidade, comércio totalmente fechado, Gilmar Dionísio. Para você que está ouvindo a Milênio, ouvindo o nosso programa, o programaço Liberdade de Expressão, nesse feriadão maravilhoso. Comércio fechado, como frisei agora há pouco. Algumas estabelecimentos todos fechados. O que está funcionando hoje, Gilmar Dionísio? A supermercado, né? Supermercados, grandes supermercados estão abertos hoje, até meio-dia. E os pequenos mercadinhos também na periferia de Santana do Ipanema. Algumas farmácias encontram abertas e outras fechadas. Começa aí todo fechado aí, aqui em Santana do Ipanema. Repartições públicas também fechado. Até porque hoje é dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro é um dia onde as pessoas reservaram esse dia, Gilmar Dionísio, para visitar seus entes queridos, né, nos cemitérios. E aqui de Santana não foi diferente. Temos dois cemitérios, um na Santa Sofia e o outro São José, no Barroso. É uma grande movimentação de pessoas aqui em Santana do Ipanema, já nas primeiras horas, visitando aí os túmulos dos seus entes queridos. O comércio, como falei, totalmente fechado, só os grandes supermercados estão abertos. Supermercado Ouro Branco, Nobre Supermercado, o Supermercado Nobre, Pingo de Ouro e outros supermercados abertos também aqui. Além de também do supermercado Todo Dia também aberto, todos até meio-dia. Os pequenos mercadinhos também nas periferias abertos e postos de combustíveis. Tá certo, Gilmar Dionísio? Essa é a informação que tem do comércio aqui de Santana do Ipanema nesta manhã de quarta-feira. Você segue, a qualquer momento a gente pode voltar no programa Liberdade de Expressão com mais informações do comércio local. Um grande abraço.
Muito obrigado, Alberto, pela participação, né? Uma movimentação tranquila hoje na cidade devido aí ao feriado de Dia de Finados, o comércio praticamente fechado, apenas alguns supermercados funcionando e também, como falava Alberto, né? Postos de combustíveis, enfim. 10h32 agora em Santana do Ipanema. Olha, a gente está recebendo o doutor Honório e a doutora Suzana, né, para participar do Liberdade, fazendo aqui um momento saúde, como é de costume. Você que está ouvindo a Rádio Milênio pode participar também através dos nossos telefones 3621-1020 ou 2100, através do WhatsApp também, que é o número TIM, que é o 999-360699, e ainda através do número da Vivo, que é o 982-29-2450. Bom, vamos dar um bom dia aqui para o doutor Honório, para a doutora Suzana, que estão chegando aqui nos estúdios da Rádio Milênio com esse quadro tão importante, né, o Momento Saúde no Liberdade de Expressão, que também traz aí muitos esclarecimentos à nossa população sertaneja no âmbito, na área da saúde. Bom dia, doutor Honório.
Bom dia, Gilmar Dionísio. É um prazer muito grande nós novamente voltarmos aqui à Rádio Milênio. Muito bem, Gilmar, a gente vai dar sequência, né, e a gente vai continuar o estudo que foi iniciado terça-feira. E hoje, com a doutora Suzana, a gente vai falar sobre o câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna. E a doutora Suzana vai falar sobre os efeitos epigenéticos, né, que atua sobre o câncer de próstata. Então, esses efeitos epigenéticos, ele é muito importante porque vai tirar muitas dúvidas, né? E tem muitos que a gente vê da parte médica que não é atento para a parte nutricional. Então, essa parte nutricional vai ser muito importante. A doutora Suzana tem umas dicas importantes para a gente nesta manhã, tá bom? Então, Gilmar, para a gente falar sobre o câncer de próstata, a gente vai falar principalmente sobre a epidemiologia, não é? E vamos falar também por que a importância de se tratar o câncer de próstata. Atualmente, hoje, mais de 2 milhões de brasileiros, você tem uma ideia, 2 milhões é cerca de 2% da população, tem câncer de próstata. E a gente for olhar mais adiante, existem umas estatísticas interessantes. Por exemplo, o Instituto Nacional de Câncer, um ano passado, ele comprovou cerca de mais de 68 mil casos de câncer. Então, houve um aumento, um incremento nesses 2%, tá certo? Então, veja a importância. De cada 36 homens, um vai ter câncer de próstata. É a segunda principal morte de câncer no homem. Perde apenas para o câncer de pulmão. Então veja a importância de a gente falar sobre o câncer de próstata. O câncer de próstata, no seu estágio inicial, ele praticamente não causa sintomas, Gilmar. Não é? E quando vem causar alguns sintomas assim, mais importantes que você vai notar, sinais e sintomas, é quando já tem, já está um pouco avançado. Tem que se diferenciar o que é câncer de próstata e o que é hiperplasia prostática benigna. No nome certo seria hipertrofia, porque para dar o diagnóstico de hiperplasia tem que ser a nível citológico. Na ultrassom se tem uma hipertrofia. A gente só vê o crescimento da próstata. E esse crescimento da próstata, ela não é o câncer, né? E geralmente quem tem hiperplasia prostática benigna da próstata não leva ao câncer de próstata. Então, câncer de próstata é um. Hiperplasia prostática benigna é outra. E o que é que acontece no aumento da próstata? A gente sabe que a próstata ela está localizada na região suprapúbica e a gente sabe que a uretra, né, a uretra prostática passa no meio da próstata. E depois da uretra prostática tem a uretra peniana. Quando a uretra está no meio da próstata, como a próstata tem musculatura, ela aumenta, ela vai fechar aquela uretra. E aí a pessoa vai sentir alguns sintomas como micção frequente, né, o fluxo urinário vai diminuir, vai estar interrompido, causa até impotência, vontade de urinar à noite. Ela vai ter também dor e ardor durante a micção, que é o ato de fazer xixi. Fraqueza também, ela vai ter dormência nas pernas e nos pés. E perda do controle da bexiga. O xixi não fica retido na bexiga, a pessoa perde o controle da bexiga, tá certo? Então, é importante a gente ver isso aí, porque essa hiperplasia prostática benigna, ela é totalmente tratável. Ela é tratável como? Ela é tratável com medicamentos. Esses medicamentos vão relaxar a musculatura da próstata. Esses medicamentos vão diminuir o tamanho da próstata, trazendo maior conforto e tirando aqueles sintomas da incontinência urinária, da retenção urinária, melhorando a qualidade de vida do paciente. E existe também uma massagem prostática que se pode fazer, não é? Essa massagem prostática massageando os testículos, os dois testículos, e essa massagem vai ser, por exemplo, você tem 50 anos, você vai fazer a massagem 50 vezes nos testículos, tá? E durante 30 dias, durante um mês, você vai ver a diferença. Então, essa massagem já é recomendada, inclusive para nos grandes centros, tá certo? Os médicos que fazem indicam essa massagem, tem tido resultado. Mas não só essa massagem também, mas é importante a gente ver que a medicação tem que ser dada também ao paciente. A massagem seria um ato preventivo para aliviar, tá certo? A partir dos 30 anos já é indicado essa massagem. É interessante, né? Trazer novas informações para os nossos ouvintes. Então, quando essa próstata cresce, né, e tem esse aumento que é a hiperplasia ou hipertrofia prostática, tem que se tomar o remédio. Às vezes o remédio não consegue diminuir como necessário. E tem que se fazer um procedimento chamado de RTU, ressecção transuretral, onde o urologista ele vai fazer através do canal da uretra, vai diminuir, abrir a uretra, tirar uma parte da próstata que está comprimindo aquela musculatura, impedindo que a urina saia da bexiga até a uretra peniana para poder tirar o xixi. Então, esse procedimento, quem se faz, que é um profissional especializado na área, é o urologista, a RTU, ela é muito indicada. Então, vamos fazer uma desmistificação. Câncer de próstata é uma coisa, hipertrofia prostática é outra. Sabemos que os fatores que causam o câncer de próstata são as mutações nos genes. Existem dois tipos de genes, o oncogênese e o gene supressor do tumor. Então, os fatores epigenéticos podem fazer com que haja diminuição ou alteração ou aumento, na verdade, do risco de câncer de próstata. Então, as alterações nesses oncogêneses, que são gêneses que vão causar o tumor, poderá levar A hipertrofia pode levar também ao câncer de próstata. Lembrando-se que existe o fator hereditário, tá certo? Os genes mutantes, o HPC1, o BRCA2 e o BRCA1, ele provoca. Agora, as mutações também nesses genes, através da radiação, através também dos fatores epigenéticos. E nos fatores epigenéticos, doutora Suzana estará aqui, ela vai falar, inclusive ela tem trazido muitas novidades nos cursos que ela tem feito por aí afora, juntamente com a parceria com o doutor Laí Ribeiro, não é? Eu vi a foto da doutora Suzana com o doutor Laí Ribeiro, então ela tem trazido novidades. Então, essa é a minha participação, Gilmar, falando a respeito do câncer de próstata e da hiperplasia prostática benigna, a doutora Suzana, e com certeza o Gilmar Dionísio, ele tem as suas perguntas importantes para fazer.
Eu fiquei aqui aguardando, né, doutor Honório, quase que concluindo, disse, não, a minha participação não é ainda não, doutor. A gente tem muita pergunta ainda para fazer ao senhor. A gente quer sua participação também ainda. Mas vamos com a doutora Suzana, né? Vamos com a doutora Suzana, que também vai dar o seu bom dia aqui no programa Liberdade de Expressão.
Isso. Bom dia, Gilmar. Bom dia, doutor Honório. Bom dia, ouvintes. E como o doutor Honório falou sobre a genética e a epigenética, hoje em dia não é mais assim. Meu pai teve câncer de próstata, eu vou ter que ter câncer de próstata, certo? O que vai influenciar muito é o seu estilo de vida, certo? A sua qualidade, a sua alimentação, a questão do exercício físico, se você faz uma prevenção. Então, isso é que é a epigenética. Se você, hoje em dia, tem uma qualidade de vida boa, o risco de você ter câncer, ele cai até em 50%, certo? A gente sabe que o que alimenta o câncer hoje é o açúcar, né? Não adianta você ter o melhor tratamento, tomar os melhores remédios e continuar comendo açúcar. Porque ali eu vou estar alimentando o câncer. Então, você entra numa dieta cetogênica, você corta totalmente. Então, você vai para o seu médico, ele orienta você, mas não organiza a sua dieta, ou não pede para você ir a um nutricionista. O que é que acontece? A reincidência. O câncer volta, né? Porque a gente sabe que o câncer é totalmente alimentado pelo açúcar. Então, tem algumas medicações, como a gente estava comentando agora há pouco com o doutor Honório, que a vitamina D, hoje, ela é considerada um anticâncer. Se o paciente tem uma elevação de 80 miligramas no sangue de vitamina D, o risco dele ter câncer cai bastante. A curcumina, o ômega 3, o indol 3-carbinol, que vem do brócolis. O brócolis, se ele for cozido no vapor, cerca de 3 minutos, ele consegue preservar essa substância chamada indol 3-carbinol, que é um dos maiores anticâncer do mundo, né? E lá na Hebron, com o doutor Honório, ele consegue prescrever essa substância na dosagem que você realmente precisa, pela sua idade, pelos seus exames, porque, na verdade, isso não é um medicamento, é um nutracêutico, ele é uma vitamina, né? Então, já está comprovado que essas medicações, como a melatonina e essas outras, elas conseguem ter uma ação anticâncer. Você cortando totalmente o açúcar, o seu risco diminui bastante. Então, não pense mais assim, ah, o meu pai teve, o meu irmão teve, eu vou ter também. Não, isso não existe. Isso é da era passada. Quem vai fazer o seu futuro é você, né? Lógico que a gente sabe que existe a genética, que existe um risco, que todos nós temos células cancerígenas, mas não quer dizer que elas vão se reproduzir. E como eu digo, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Então, você procurar um bom profissional que esteja habilitado a isso, você vai ter uma qualidade de vida. Você vai ter vida longa, longevidade, um controle do estresse, uma terapia, tudo isso conta bastante. A gente brinca nos cursos que o câncer de mama ele é gerado através de um desgosto muito grande. Geralmente, uma mulher que se separa. O câncer de próstata, geralmente, um homem que não consegue colocar para fora os seus sentimentos, que é um homem muito rancoroso. Então, isso tem a ver também, né? A gente sabe que a gente é feito de corpo e alma. Então, se a nossa alma estiver bem alimentada e nosso corpo estiver bem nutrido, o risco de doença, ele cai bastante. É a dica, né, em relação à genética e epigenética. E ressaltando, lembrando do Lugol, minha gente. O Lugol é um dos maiores anticâncer do mundo também. 5 gotinhas por dia. Você vai conseguir elevar o iodo e iodeto do seu corpo, que hoje é carente, porque o nosso sal e as outras substâncias não têm a quantidade correta. Então, você vai conseguir ter uma quantidade certa e um alívio total da doença. E câncer não é a última coisa do mundo. É o seu corpo pedindo socorro.
Uhum. Deixa eu ver se eu entendi, doutora Suzana. É, vamos lá. É Lugol.
Lugol.
Vitamina D.
Vitamina D.
É,
melatonina.
Melatonina.
Indol-3-carbinol.
Indol-3-carbinol.
Curcumina, que é o açafrão.
Curcuma longa, açafrão.
Isso mesmo, o açafrão é um dos maiores anticânceres do mundo também. Você certo. Pode temperar a sua
e
comida.
Tudo isso tem lá na Fórmula Arte.
Tudo isso nós temos lá na Fórmula Arte, Farmácia Manipulação.
Podemos fazer tudo isso em cápsula podemos, ou podemos diferenciar o Lugol, por exemplo?
Menos o Lugol é líquido, né? O restante todos em cápsula.
Então a gente pode formular todas essas substâncias em uma cápsula só.
Podemos.
E deixar o Lugol para tomar de manhã juntamente, como é recomendado, com meio limão, né?
Com meio limão e uma colher de chá de bicarbonato. Por que o bicarbonato de sódio, que é importantíssimo?
Então vamos fazer o seguinte, a partir de agora que os nossos ouvintes estão, já estão, tenho certeza, a audiência é muito grande, então fica certo dessas quatro substâncias, né? Feita em uma cápsula só, tá
em
certo?
Em uma cápsula só,
e
perfeito.
E a gente já coloca o nome certinho das substâncias e me diga qual a idade que a gente pode já iniciar ou dar. São as pessoas que já têm a hipertrofia prostática, são as pessoas que já têm câncer da próstata, ou são as pessoas que têm fatores de risco, como a senhora falou agora, epigenético, que tem a tendência maior de ter esse câncer e essa hipertrofia prostática.
Olha, doutor Honório, eu vou te falar por mim. Meus filhos têm 3 anos e 6 anos e eles já tomam vitamina D, certo? Porque, infelizmente, nós moramos num país tropical, como a gente sabe, mas eles não levam 20 minutos de sol mais por dia, porque eles vão para a escola de manhã, chegam,
a criança não tá diferente, internet...
Eles querem brincar no telefone, às vezes eu obrigo eles a passear na varanda, dar um passeio na rua, mas aí é de roupa e não toma a quantidade correta. Então, o que foi que eu fiz? Eu manipulei a vitamina D para a idade deles, né, e eles tomam todos os dias. O que é que eu observo? Que eles não adoecem.
Doutora, é incrível como essa descoberta da vitamina D, que a gente chama erradamente, que não é vitamina D...
É um hormônio.
É um pró-hormônio, não é? É um... Posso dizer que seja já um hormônio,
isso.
Porque ele atua importantíssimo nessa parte endocrinológica e a gente vê como é carente de vitamina D.
É todo mundo. E assim, infelizmente, a Organização Mundial de Saúde, junto com os laboratórios, eles colocam que a suficiência é 30 miligramas. Mas a gente sabe que não. Aí, às vezes, você vai para um profissional, ele vê lá, está 30 miligramas.
Está muito,
laboratório,
muito baixo.
Tá, ou então, às vezes, para o laboratório já está suficiente. Mas não é. Na verdade, é acima de 80 miligramas que é o correto. Então, infelizmente, você não pega um exame hoje nem com 40 miligramas.
Então, há uma carência por parte dos profissionais de saúde de passar a vitamina D e há uma carência de desconhecimento da população quanto é importante o uso da vitamina D. Não é verdade?
Isso mesmo.
Você vê na esclerose, né, amiotrófica, né? O pessoal está usando, os neurologistas estão usando doses cavalares de vitamina D.
E estão tendo resultados incríveis, incríveis. É, então, assim, infelizmente, como eu falei, né, a gente estava lendo uma matéria do Dr. Vitor Sorrentini, ele explicando aqui que a história se repete, né? A mania do profissional falar a respeito daquilo que desconhece é assim prejudicar quem mais precisa, que é o paciente. Triste não é o desconhecimento, mas a prepotência e o ceticismo acerca do desconhecimento. E mais uma pessoa que poderia ser auxiliada não somente com micronutrientes, como vitamina D, curcumina, melatonina, e eles, às vezes, não têm o discernimento
Lembrando que o Dr. Vitor Sorrentino é um dos melhores e um dos maiores profissionais nessa área, junto com o Dr. Laí Ribeiro, não é isso?
É, o Dr. Laí chama ele de filho, né? Que é o filho dele.
Filho tem que aprender com o pai.
É isso mesmo. Então, a gente sabe da presença do profissional, do urologista, né? Que é importantíssimo nesse caso. Que, inclusive,
O doutor Honório, né? Me permita.
Doutor Jaime Bonfim está na Hebron quinta-feira, amanhã.
Muito
não
bem.
É isso? E ele vai, com certeza, inclusive a gente deu, eu acertei, o PSA é R$ 90,00, o Alex me falou, e vai ter também a ultrassom de próstata, tá certo? Então, quem fizer a consulta com...
Durante todo mês...
Vamos fazer valor, assim, doutor. Quem fizer a consulta com o doutor Jaime Bonfim, vai ganhar a ultrassom da próstata, tá certo? Ou o PSA, você vai escolher, você ganha o PSA ou a ultrassom da próstata e faz a consulta com o doutor Jaime Bonfim.
Fica meio complicado para que o paciente escolha qual exame que deveria ser feito. O senhor, que é médico, né, que entende bastante, recomendaria qual?
Os dois. Os dois, mas assim, a ultrassom seria
bacana, o doutor Jaime pediria o PSA, com certeza, e eu daria a ultrassom, tá certo?
Doutor Nório, e eu vou dar dois anticâncer para o senhor sortear com seus pacientes lá, e pode mandar...
Olha que eu vou cobrar,
pode,
porque
já tá certo.
Gilmar, ontem a gente falou, não é, que tinha dado uma promessa, o Gilmar recebeu.
Verdade, e, né? Gilmar recebeu, foi o Mega Bra.
Quando a gente fala aqui na Milênio, tem que dizer, tem que cumprir.
Isso, é já verdade, vou dar em homenagem, né, ao mês, né, o Novembro Azul.
Lembrando que é só esse mês, né, Silvana?
Isso mesmo, só esse mês eu vou te dar. E aí você pode ver com o seu paciente lá mais assíduo e pode ver para pegar um anticâncer desse, porque ele vai sentir o resultado, né? Então, muito importante os exames, a presença do urologista, que a gente sabe que tem no Centro Médico Hebron, né, um especialista.
Agora, doutora Suzana, os nossos ouvintes, né, até os colegas também nossos que estejam ouvindo, pode assim salientar e fazer assim uma pergunta. E os efeitos colaterais dessa medicação? Vai ter uma hipervitaminose? Vai haver, vai ter alguma coisa contrária? Os efeitos colaterais vai acontecer?
Doutor Nório, o brocolinol, ele não é considerado nem fitoterápico, ele é um nutracêutico, que é isso, uma coisa que é extraída do alimento do brócolis. Então, assim, não há relatos de efeitos colaterais. A vitamina D, eu nunca vi ninguém chegar nem com 80 miligramas. E olha que a gente pega exames todos os dias e olha, e tá lá no meio de 450 médicos, a deficiência da vitamina D é absurda. E se por acaso chegasse, só iria ter algum efeito se o paciente consumisse muito leite. Porque aí ele poderia ter, assim, dores na região abdominal, dor de cabeça. É uma hipótese isso, certo? Açafrão, a curcumina, não tem efeitos colaterais. Eu chamo ele de coloral, que é o que dá cor à comida, o açafrão. E a melatonina é um hormônio que já existe em você, né? E você vai ter a dose recomendada. Se você tomar uma dose mais alta, o que pode acontecer é você entrar num sono REM profundíssimo e dormir assim, um sono delicioso, digamos.
Falando que o sono REM é aquele sono que o americano fala, né? Rapid eyes, né? Com os rapid eyes, movimentos rápidos dos olhos. Esses movimentos rápidos dos olhos dá um sono de qualidade. É o que está acontecendo com o Gilmar Dionísio, está tomando o Mega Bra e está tendo sono REM.
Fora do espaço aqui, do horário do programa, né? Que a gente não tem como dormir, porque tem que estar atento e passando sempre as informações. Mas, doutor, a gente voltando aí ao tema, ao câncer de próstata, ao Novembro Azul, a todo aquele sobroço, aquele medo, né, por parte da população masculina de fazer justamente os exames. E o principal medo do homem, né, além, claro, do medo de descobrir que está provavelmente com a doença, é também passar por um exame de toque retal. Mas é bom salientar que tem outros exames preliminares antes do toque retal. Não é isso, doutor?
Olha, Gilmar, segundo a Sociedade Brasileira de Neurologia, fala que 47% dos homens, hoje esses dados são de agora, viu? Recente, 47% da população brasileira masculina tem resistência, não é, em relação ao toque retal. Sabemos que o toque ainda é um exame mais fidedigno, é um exame mais completo no sentido de que o urologista vai ter a certeza, mas tem que se complementar com PSA, se complementar com ultrassom da próstata. Nem todos que fazem o PSA e que faz a ultrassom da próstata vai precisar fazer o toque retal, tá certo? Mas, assim, pelo urologista, tem que passar um dia pelo urologista para ter um diagnóstico bem amplo e as recomendações bem amplas também.
Através desses exames, doutor, o médico tem condições de saber a diferenciação entre a hiperplasia da próstata e o próprio câncer?
Sim, Gilmar. Inclusive, quando você tem a suspeita, né, porque com a ultrassom você pode ver nódulo prostático, né, você pode ver um adenoma prostático, e você, se suspeitar, o médico suspeitar, você faz a biópsia, né? A biópsia prostática. Então, essa biópsia prostática, ela vai dar positivo ou negativo. Negativo, descarta, foi hipertrofia prostática, foi hiperplasia prostática, não tinha nada a ver com câncer de próstata. E aí segue-se a rotina normal, que é do tratamento da hipertrofia. Quando é feito o diagnóstico e dá positivo, tem que se fazer o estadiamento. Aí tem que existir vários tipos de escalas, né? Que aí o profissional especializado é que sabe, ele vai dizer o estadiamento, vai dizer o prognóstico, vai dizer se tem metástase, vai pedir outros exames. exames, não é? Existe um exame da cintilografia óssea para saber se houve metástase óssea, se está localizado o câncer, foi enraizado, mas foi para outras áreas, tá certo? Então, existem alguns exames complementares e um exame suplementares que se faz para fazer o estadiamento do câncer de próstata, tá bom?
E lembrando, um dos maiores nutrientes do câncer é o açúcar, certo? Então, se você entrar numa dieta cetogênica, o câncer morre de inanição. É. A célula cancerígena, ela só come açúcar.
Pronto. É o que a doutora Suzana, quando falou, que um dos maiores nutrientes, o que vai alimentar o câncer é o açúcar. Então, tem que se cortar o açúcar. Agora, falando de açúcar, doutora Suzana, Gilmar Dionísio, a gente nasce com 5 sentidos, não é isso? Não é 5 sentidos? Isso, olfato, paladar, visão, isso. Tato. Audição. Bom, agora, o sentido do paladar, ele é adquirido. Porque as papilas gustativas, que estão na base da língua e na ponta da língua, né? Na ponta da língua você sente o azedo, não é? Porque você sente o amargo. O doce é mais lateral, mais voltado para a base da língua. Se você nunca comeu sal, você não vai ter falta de sal. Se você nunca comeu açúcar, você não vai ter falta de açúcar. Índio não tem problema de diabetes. Índio não tem problema de hipertensão.
Cárie nos
dentes.
Ele
não tem cárie nos dentes. Por quê? Porque ele não come açúcar, né? O açúcar é natural, é da frutose. Então, essa coisa de açúcar e sal é do homem branco. Então, isso aí foi invenção. Então, não fomos, não fomos fabricados ou feitos, criados para a gente estar comendo açúcar, não é? Se uma pessoa que nunca provou açúcar não vai sentir falta nenhuma. Que nunca provou sal não vai comer a comida normalmente, porque foi um sabor adquirido. Então, é um sentido que é adquirido. Então, o paladar, você não nasce com gosto do açúcar na boca,
resumir,
nem
doutor,
nasce com gosto do sal na boca.
Para resumir, então, o corpo humano, para ver se eu entendi direito, o corpo humano não necessita do açúcar. Se não tivesse o açúcar, o corpo humano passaria sem açúcar.
Não estou falando isso.
Verdade, é o seguinte.
O corpo humano necessita do açúcar. A glicose é importantíssima.
O açúcar que o senhor agora, fala eu tô, é o industrializado.
Agora, deixa eu te dizer só uma coisa.
Tá.
Tudo que você come, Gilmar, vira açúcar pelo processo de glicogênese, ou seja, da formação de açúcar. Se você comer uma pizza, infelizmente, pizza não tem nutriente, mas vira açúcar. O que você comer, os carboidratos, você vai se transformar em açúcares. Muita gente pensa que açúcares é doce. Não é. Né? Açúcares é carboidratos. Né? São substâncias importantes, energéticas. O açúcar é comprovado que nem uma locomotiva. Veja bem, a locomotiva precisa do carvão para colocar dentro ali da fornalha, que queima e gera energia. Então, a célula, né, as mitocôndrias, que tem uma energia, tem uma fábrica de energia dentro da célula intracelular, ela precisa do açúcar. O problema da diabetes é que o açúcar fica fora por causa da insulina. Então, o açúcar tem que ficar dentro da célula para queimar. Tá certo? E aí é que tá, o câncer se alimenta do açúcar para produzir energia. É o mesmo processo de uma célula normal, só que é uma célula cancerígena. Pegou o RNA, RNA transmissor, né, que ela pegou do DNA, transcreve isso aí e vai fabricar para ela, não é, essa célula cancerígena. E ela vai precisar de quê? De substrato, de energia para poder fabricar a célula cancerígena, a multiplicação para se reproduzir. Cortando, como a doutora Suzana foi muito feliz quando ela falou que cortando o açúcar, você corta o alimento do câncer.
Isso mesmo.
Mas, doutora, já que o câncer são células que sofrem mutações, se corta-se o açúcar, como a senhora mencionava, para que as células cancerosas elas venham a morrer, e as outras células?
Não, as outras células, elas não precisam, né? O paciente vai ter aquela sensação ruim os primeiros dias, porque, na verdade, o açúcar ele vicia mais que a cocaína. Então, o paciente ele vai ficar naquele estado ruim. Como disse, se eu comer um doce, eu melhoro. A mulher não diz, eu estou estressada. Se eu comer um doce, eu fico bem. Um chocolate. Porque, na verdade, ali ele vai ter aquela liberação, né, de serotonina, aquela sensação de prazer, mas depois ele vai pagar a conta.
Tem gente que só dorme quando come um docezinho, porque aumenta a serotonina. Mas eu estava nessa bancarrota também. Eu estou cortando. Cortei muito
horrível,
o açúcar. A doutora Suzana não come açúcar. É contra o açúcar, mas está corretíssimo.
Eu evito bastante.
A análise que ela fez é corretíssima. O problema é que a gente não quer cortar e fazer um hábito alimentar saudável. É como a senhora disse, vício, não é?
Você porque vê os mais primeiros que... 15 dias, quando você retira, sofre bastante. Dor de cabeça, ansiedade, angústia, até uma leve depressão.
É parecido com abstinência?
É uma abstinência ao doce. Mas depois os benefícios são maravilhosos, entendeu? Hoje eu não vou te falar que eu não como. A gente come, sim. Às vezes eu saio e como alguma coisa, mas na rotina diária mesmo,
olha,
eu evito
bastante. Olha, o que a senhora
está
falando é uma coisa muito séria, viu? E muito importante. Se você for dizer o seguinte, a maioria das doenças, das patologias, está muito relacionada ao hábito nutricional.
Perfeito.
E essa do câncer é muito importante as pessoas evitar e cortar o açúcar.
Doutor, vamos falar agora então para aquelas pessoas que porventura descobriram aí recentemente um câncer, está no estágio inicial. Qual é a probabilidade de cura para os tumores iniciais da próstata?
Olha só, é muito boa, cerca de 91% quando você tem o... É um prognóstico excelente, você vê, quando se tem a descoberta cedo, certo? Você tem radioterapia, quimioterapia, você tem medicações relacionadas a isso, mas o importante é que a pessoa não desenvolvesse isso, fazer isso preventivo, como a doutora Suzana falou.
E se desenvolver, começar a tentar ir nessa linha, né, de retirar o açúcar, tomar os anticânceres natural, que não vai prejudicar nenhuma
junto
outra célula.
Junto com o tratamento. Ninguém está dizendo aqui que isso. A pessoa vai tirar a radioterapia, que não tem, mas não. Veja bem, repara só, para não causar um termo assim de polêmica, a doutora Sandra sabe melhor do que eu, mas que as pessoas entendam o seguinte, que não é só isso que causa o câncer. Então, isso que a doutora Suzana falou, o fator epigenético, o açúcar, é outra visão. Cada vez mais os estudos comprovam, né?
O açúcar, a falta de exercício, né, a má alimentação, o estresse diário, a rotina comum. Então, se você modificar tudo isso, você tem uma chance de cura bem mais alta. Porque é assim, Gilmar, infelizmente, na medicina, 2 + 2 = 4. Não dá para dizer com exatidão. Cada paciente é um paciente. Mas a gente sabe que se ele levar um estilo de vida saudável, tomar os devidos cuidados e as recomendações, ele tem uma chance. Entendeu? Todo mundo tem uma chance. Já vi paciente que estava com metástase e teve recuperação. Então, assim, não é o fim do mundo. O câncer, eu sempre digo que o câncer é o seu corpo pedindo ajuda. Quando ele chega num estágio que ele já não está aguentando mais. Então, ele pede ajuda e você tem que socorrer.
Muito bem, é muito proveitosa, né, essa nossa conversa de hoje, esclarecendo aí as pessoas que têm algumas dúvidas com relação também ao câncer de próstata. Mas, doutor Honório, né, para que os homens que estão ouvindo agora o programa Liberdade de Expressão, porventura alguém está passando aí na sintonia, sintoniza Milênio ou ligou o rádio agora, as pessoas, os homens que têm interesse, né, de fazer esse exame, está disponível no Centro Médico Hebron, né, durante aí todos os dias...
Esse mês de novembro é um novembro azul. Como a gente já falou, a gente vai dar essa promoção e os exames poderão ser feitos lá no Centro Médico Hebron, tá certo?
A recomendação para a faixa etária dos...
A partir de 45 anos de idade.
Mas quem for mais jovem pode fazer também? Ou não?
Pode. Inclusive, a doutora Sona salientou e falou antes que a partir dos 30 anos de idade você pode fazer... A massagem prostática, e você pode começar a tomar os remédios. Você vê que até o filho dela já começa a tomar a vitamina D, tá bom?
Muito bem. Bom, doutor Honório, estamos chegando à reta final do nosso Momento de Saúde. Eu vou agora agradecer, né, ao senhor, a doutora Suzana. Claro que eu vou deixar os microfones também abertos, algo mais que vocês desejem acrescentar aos nossos ouvintes, também aos pacientes da Hebron, não é? Que ouve nesse momento aqui a Rádio Milênio.
Não, só tenho a agradecer e dizer que essa entrevista já está, né, sendo editada pelo Canguru e vai para Express Consultoria, que administra todo o Face da Hebron. O Face está totalmente repaginado, né, com a Yara Ribeiro, com o Igor Ribeiro, vai estar no Manchete da Hora, vai estar no Sertão da Hora, vai estar também no Giro 102. Então, inclusive também no Face da Formular, né? Já está dito isso aí também. E para a semana, se o Gilmar Dionísio permitir, a gente vai trazer o pessoal da Express Consultoria para dar uma palavrinha sobre isso, que eles estão trabalhando tudo isso voltado a nível de saúde, uma empresa nova, para dar mais informações ao nível de saúde que a gente precisa. Só quero deixar um abraço para o nosso querido Hamilton, né? Táxi 24 horas. Esse ele estiver me ouvindo, poderá até me pegar aqui. Poderá me pegar aqui. E que foi aniversário dele ontem, né? Um abraço para ele. E o nosso amigo, que é amigo da doutora.
O Jaldiran, né?
O Jaldiran,
que está. Para as meninas da Formularte, para a Cledijane aqui, para as outras parceiras, né? Um abraço para minha mãe também, que está me ouvindo, para a Luana e para todos os ouvintes, né? Nós estamos muito, muito felizes com a audiência. Toda hora tem alguém parando, perguntando, entendeu? Muito bem, Gilmar, seu programa está de parabéns. Vocês obrigado. Todos aqui da Rádio Milênio estão de parabéns.
Obrigado, doutora Suzana, doutor Honório, né? Participaram conosco aqui.